oportunidade para a minha criatividade, estão a ver?
Mentira, mentira. Estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer. Mas cá estamos para mais um episódio.
Ok.
Criatividade.
Alô, bonjour, buenos dias. Que tal? Parece que voltei, finalmente. Eu acho que vou assumir que vou apenas gravar um episódio quando me apetece. E hoje o tema é a road trip que eu fiz. Fiz em família agora no verão uma semana, 8 dias de road trip, em que atravessámos de carro quase 5 mil quilómetros. E eu partilhei no Instagram e nas redes sociais, tipo, vários momentos dessa viagem inesquecível. E foi fixe porque depois estão só pessoas a perguntarem pelo roteiro, como é que foi, como é que conseguimos percorrer tantos países e tantas cidades. Não foi tantos países, foram sim cidades. Yeah. Tantos sítios em tão pouco tempo. E a verdade é que teve que ser assim. Um dos motivos para ser assim é que eu só tinha aquela semana de férias e também com o avançar da idade. O facto é que fazer cenas em família, eu acho que muita gente da minha geração já não passa férias com a família. Por diversos motivos, mas também um deles que nós agora tivemos dificuldade foi arranjar uma semana, tipo uns dias, nem que seja só 5 dias, em que todos pudéssemos, porque são os meus pais, eu e as minhas irmãs, e como as minhas irmãs já estão a acabar, tiveram a acabar o secundário da faculdade e eu estou a trabalhar, é quase impossível arranjarmos uma semana em que todos possam. Então simplesmente não deu para combinar uma viagem. Era muito arriscado marcar voo, era muito arriscado marcar, sei lá, uma semana num sítio concreto. Então nós decidimos simplesmente ir de carro e reservámos aquela semana para isso, foi a que deu. E foi uma aventura que eu acho que não conheço ninguém, ou quase ninguém, que consiga fazer esta viagem como nós fizemos. Bem, eu sinto que em 2 minutos agora de episódio já disse muita coisa, não sei se estou um bocado acelerada ou não, mas já tinha saudades de fazer isto e acho que eu tenho que assumir que não dá para fazer isto com muita frequência e gravar episódios, e também que eu tenho um bocado aquela cena de vou aqui falar só da minha vida, não é muito interessante, então prefiro falar quando tenho um tema já estruturado e alguma coisa realmente que possa ser útil. Então, por onde é que eu passei em 8 dias de carro? Ora, Salamanca, Valladolid, San Sebastián, isto em Espanha. Depois, Toulouse, Marselha, Calanque Portepine, Saint-Tropez, São Paulo de Vence, Paloma Beach, que isto é, a minha irmã é que sabe a localização certa, Villefranche-sur-Mer, Cannes, Ville-d'Azay, Mónaco, Menton, Nice, isto em França. E depois voltámos para a Espanha, Barcelona e Madrid. E finalmente, Cartaxe. E pronto, nós percorremos 16 ou 17 sítios em poucos dias. Segredos. Ter um carro confortável. Não dormimos no carro. Há muita gente que perguntava, então mas onde é que dormias? Não dormia no carro. Nós não fomos numa caravana nem numa pão de forma, como a típica road trip que se imagina. Nós fomos num carro, no nosso carro normal, e fomos ficando em Airbnbs. Só que isto só é possível com o roteiro mesmo devidamente programado, imaginem. Isto era quase como um jogo. Nós tínhamos que estar a X horas, mais meia hora, menos meia hora, num sítio, para isto correr bem. Ou seja, nós tínhamos mesmo isto muito detalhadamente programado. Não era detalhadamente ao ponto de não conseguirmos aproveitar o momento, não era isso, mas era detalhado ao ponto para não perdermos tempo em decisões e a pensar e a analisar onde é que íamos a seguir. Porque se fosse assim, eu só tinha visitado 4 sítios, porque em 8 dias, se não tiverem as cenas bem planeadas, é totalmente impossível vocês organizarem-se no momento para irem a vários sítios e para visitarem muitas coisas ao máximo. Portanto, isto para dizer que só foi possível graças à minha irmã Mafalda, porque ela foi incrível. A Mafalda fez um Canva com todo o roteiro, tipo os quilómetros, as horas, o sítio que tínhamos que chegar, as coisas a visitar em cada cidade, os sítios onde comer até, o restaurante. E também a minha mãe também ajudou muito nesta parte da organização do roteiro, porque também reservou um Airbnb para cada dia e basicamente nós ficávamos sempre em sítios diferentes. E se não tivéssemos isto já tudo reservado, planeado, até os restaurantes, não seria possível ter esta organização de tempo. Mas não é só isso. Não é só saber ter essa organização, é também saber ser desenrascado. Eu acho que não conheço quase ninguém que consiga fazer esta viagem em grupo, tipo, nós éramos 5, em 8 dias, porque as pessoas não são práticas. As pessoas geralmente são muito complicadas e para fazer uma viagem destas tens que ser mesmo prático e não podes estar com muitos esquisitices do género. Tens de ser ok, tipo, vestir-te no carro, ser ok, tipo, levares o mínimo de roupa possível e o mínimo de coisas possível. Nós já tínhamos uma boa bagagem, mas o segredo, por exemplo, nós somos 3 irmãs e a minha mãe, e nós as 4 vestimos quase o mesmo. Então dava para fazer o jogo de levar roupa suficiente, mas não era em exagero, e nós pedíamos entre nós trocar roupa, estão a ver? Então nas fotos, e para quem vir de fora, parece que levámos roupa infinita. E realmente estávamos sempre arranjadas e assim, só que muitas vezes, por exemplo, eu adoro, isto agora parecia, mas não é, para parecer tipo publicidade, mas eu adoro os lenços do género da Bimbi Lola, que dão, são super versáteis, tipo, eu adoro mesmo, e acho quase que é uma imagem de marca minha, porque eu, principalmente para o trabalho, costumo sempre levar um lenço, e adoro aqueles lenços, porque servem, realmente, de lenço barra encharpe, dá para fazer um top, dá para fazer uma saia, e se forem baixinhas, dá para fazer um vestido. Então nós levámos vários lenços desses e basicamente um dia usámos como lenço, outro dia a minha irmã usou como top, eu usei como saia, ou seja, há coisas que conseguem conjugar e dividimos entre nós para fazer vários looks e sermos práticas com isso, ou seja, não levarmos roupa infinita, mas com o que temos diversificarmos. Estão a ver, por exemplo, as saias e as calças é uma cena que não se suja muito, então um dia usava eu a saia, outro dia usava a minha mãe, etc. Os tops, é que realmente é uma coisa que suamos e sujamos mais, então os tops tínhamos de me covar. É isso, que bem em verão, tipo, levam um top, dois tops para cada dia, um para a tarde, outro para a noite, e são coisas simples que se dobrarem bem, tipo enroladinhos, estão a ver? Aquelas toalhas dos restaurantes chineses, que são assim toalhas quentinhas que vêm para limpar as mãos, vêm todas enroladinhas, ou do spa. Pronto, enrolar a roupa assim, bem enroladinha, no rolo, e metem tudo na mala assim, de forma a caber o máximo possível, no menos espaço possível. Isso é um dos segredos. E outro é, sei lá, nós, por exemplo, temos o hábito já em casa, no verão, de ter uma alimentação bastante leve e saudável e prática. E nós nunca fazemos questão de fazer grandes refeições e comer muito à refeição. E, por isso, as nossas refeições só jantávamos, só comíamos fora no jantar. Nós, as únicas vezes que íamos a restaurantes era jantar e algumas dessas idas já estavam reservadas, portanto não perdíamos tempo com refeições. E o almoço, pequeno almoço e lanche, o que é que fazíamos? Nós levávamos já a comida do supermercado ou de casa, levávamos já tipo um saco com comida prática e fazíamos, por exemplo, wraps, saladas, imaginem, saladas com cuscuz, saladas com granola, saladas com grão, feijão frade, alface. E coisas que não são preciso, não demoram tempo a cozinhar e que podem ser comidas frias, vá, e leves para o verão. Fruta também. E as nossas refeições eram sempre assim. Eram refeições volantes que íamos fazendo durante o caminho. Parávamos numa estação de serviço, num jardim, num parque. E comíamos sempre assim, de forma rápida, prática e saudável. E era só seguir para a frente e visitar novas coisas. Não gastar tempo a comer. Acho que isso é grande desperdício. Até porque as coisas estão abertas e a beleza natural dos sítios onde fomos, por exemplo, o sul de França, é mesmo bom aproveitar durante o dia. Portanto, o tempo gasto em refeições só pode ser feito à noite. Jantar nas calmas, ok, porque já está tudo fechado à noite, já não há coisas para ver, aí podes perder tempo numa boa refeição. Mas se queres fazer uma road trip, não percas tempo a comer ou em cafés e assim durante o dia, é totalmente desperdício, porque não vais estar a usufruir da beleza natural e das atrações que tens para ver, até porque às vezes podem ter fila ou podes demorar mais tempo na estrada do que o previsto. Isso também nos aconteceu. Pá, uma coisa que reparámos é que em França o trânsito em certas zonas da autoestrada é horrível. Tipo, as pessoas acham, partem do princípio, por exemplo, na autoestrada, as pessoas acham que a faixa da direita, normalmente tens que ir o mais à direita possível, acham que a faixa da direita é só para caminhões. Então ninguém anda na faixa da direita. Depois aquilo acumula-se um trânsito horrível, porque quem gosta de andar rápido ou está com pressa ou está numa urgência, mesmo que vá na faixa da esquerda, não consegue ir rápido, porque tem pessoas tipo atrasadas, pessoas burras que estão sempre na faixa da esquerda. Tipo, os franceses conduziam na faixa da esquerda e não aceleravam. Nem todas as zonas eram assim, mas aquela parte mais junto à fronteira de Espanha era um bocado assim o trânsito. Então acumulava-se ali muito tempo, muito trânsito, sem necessidade nenhuma, porque nós simplesmente não conseguíamos andar mais rápido, porque os carros estavam todos entre a faixa do meio e a da esquerda e nunca andavam rápido. E era super enervante, porque fazíamos pisca, sinais de luz e as pessoas não andavam. E era tão irritante. Mas pronto, teve que se ter paciência e acabámos por demorar mais tempo às vezes a chegar aos destinos por causa deste trânsito. E pronto, temos de contar com estes imprevistos. Por isso, lá está, sempre que puderem poupar tempo em coisas inúteis, poupem esse tempo. Usem o Waze. O Waze foi o nosso grande amigo nesta viagem. Yeah. É um grande conselho. Não usem o Google Maps, usem o Waze. Porque realmente ele encontra sempre caminhos alternativos para fugir este trânsito. Ou fugir, tipo, a obras em ruas. Nós não somos lá, não é? Não sabemos estes corta-matos ou estes caminhos mais fáceis. E é muito fixe o Waze para isso. Já que estou a falar em estradas... Em Portugal é estupidamente ridículo o preço que se paga de portagens e de estrada. É que somos um país pequeno, mas é muito mais caro atravessar Portugal do que, por exemplo, atravessar Espanha. Em Espanha, para já, é um custo muito mais barato. É muito mais acessível andar de carro em Espanha, porque nós, mesmo sendo portugueses, fomos abastecer várias vezes a Espanha, e em Espanha temos um desconto do Estado que acho que era de 15 cêntimos por litro. Tipo, o Estado dá um desconto de 15 cêntimos por litro em todas as bombas de gasolina a toda a gente, não é só aos residentes e aos cidadãos de Espanha, mesmo a toda a gente tinha esse desconto. E além disso, ainda já havia descontos também na própria bomba de gasolina, já era muito mais barata do que em Portugal. Pronto, para já, combustível muito mais barato. Segundo, não há portagens em Espanha, ou seja, nós conseguimos atravessar Espanha e o custo era quase zero, enquanto que em Portugal, para ir do Porto ao Algarve, gastas imenso dinheiro. E é ridículo. Mas, por outro lado, um facto é que as estações de serviço em Espanha e em França estão muito mal equipadas. Ou seja, nós que estávamos a fazer uma viagem de carro, era muito importante pararmos em sítios agradáveis para comer, que tivessem o mínimo de condições, tipo caixotes do lixo, mesas, piqueniques, sombras, árvores, coisas arranjadas... Aliás, e mesmo as estações de serviço, algumas não tinham, não eram típicas estações de serviço, tinham, era o mesmo um restaurante, não era tipo um sítio onde pudéssemos simplesmente comprar um café e assim ir à casa de banho. Às vezes havia algumas em Espanha que era mesmo restaurante para almoçar à mesa. E em Portugal nós temos muito o hábito das estações de serviço estarem super equipadas, até têm parques infantis, têm zonas de piquenique, têm sombras. Porquê? Porque aqui paga-se muita portagem e a Brisa tem essas cenas com condições para as pessoas pararem lá. Não acontece isso em Espanha, mas sinceramente compensa o facto de não pagares portagem e de poderes atravessar o país inteiro sem ter grandes custos. Foi fixe perceber isso. Voltando à viagem, eu adorei o sul de França. Nice, os arredores de Nice, aquilo foi incrível. Eu agora, a partir de agora, vou esquecer o Algarve, vou esquecer tudo isto, embora goste muito de Portugal e é uma beleza única e uma paz única, mas eu acho que para onde já quero voltar é Nice. E o meu conselho para quem não quer fazer 5 km em 8 dias e não quer estar tipo a dormir pouco, a acordar às 5 da manhã para fazer uma viagem, que foi o que nós fizemos, aconselho a ir num voo para Nice e alugar lá um carro. Vale muito a pena, juro. Para Nice até há bilhetes bastante baratos. Há voos, eu estive a ver até já para o próximo ano, para julho, porque eu estou mesmo com a ideia convicta que vou voltar lá já para o ano. E os bilhetes até são bastante em conta se reservarem com antecedência. Comprem um voo para Nice e de Nice alugam um carro para visitar todas as vilas à volta, porque aquilo é incrível. O sul de França, a Costa Azul, é mesmo... Opa, eu quero voltar lá. E outro fator que para mim é imprescindível é o facto da água ser amena. A água é quente, aliás. Eu sou tão friorenta que em Portugal é mesmo difícil ir à água do mar, porque eu sofro muito com esse frio e tenho sempre... demoro muito tempo a mergulhar no mar. Ai, o microfone. E ali não acontecia. Eu ali mal tocava com o pé na água, eu já estava a mergulhar. Aquilo foi épico. Porque aquilo estava a 27 graus. Estava aqui a tentar recordar-me da temperatura da água. Em Menton, a praia para já é sempre de 6, é a parte má, mas eu fui pesquisar e a água estava entre 26 a 27 graus. Podem perceber o que é estar numa água assim? E era super relaxante, apesar de ser uma praia que depois tinha à volta assim a vila, ou seja, havia-se casas e prédios. Era giro, porque aquilo era no meio de uma, mais ou menos uma serra, havia-se as montanhas e as casinhas eram todas muito bem. Aquilo era a organização do território, como é que se chama? Ordenamento do território, é isso. E a arquitetura paisagística estava muito bem organizada, porque lá no sul de França, tipo, as casas têm todas, cumprem todas o mesmo, a mesma arquitetura, têm todas aquelas cores pastel, aqueles rosas, cor tijolo, cor assim, laranja, terra, cor amarela. E tinham essas, um bocado de influência também italiana. Estão a ver o sul de Itália. Ai, a costa. Ai, desculpem, estou a receber notificações. Estão a ver a costa italiana. O sul de Itália. Amalfi, etc. Ali, o sul de França é muito influenciado também pela arquitetura italiana. E, portanto, tem uma beleza arquitetónica muito fixe. Tanto que as portadas lá no sul de França, muitas vezes, são todas, aliás, muitas vezes não, são todas obrigatoriamente umas portadas exteriores que são verde água. E aquilo é lindo, fica um contraste incrível em termos estéticos. Eu acho que quero ter uma casa assim. Eu, quando tiver uma casa, tenho que ter as portadas verde água. Fica aqui isto esclarecido. Eu quero uma casa assim. E lá, mesmo que a portada não, mesmo que a casa não tivesse portadas numa fachada, eles lá tinham o hábito de contratar pintores, de artistas que fazem pinturas 3D. E pintavam as portadas mesmo assim para dar aquele efeito de terem todas as casas a mesma portada igual, verde água. E que estava mesmo bem feito, dava-me um bocado de ilusão. Muitas vezes eu parava, mesmo só para observar os prédios, para ver se a portada era verdadeira ou era pintada. Porque à noite então não se notava mesmo, porque eles até faziam a sombra da luz que batia na portada. Essas que eram pintadas tinham a sombra, que estava mesmo muito bem feito. Adorei. O que é que eu ia dizer mais sobre isto? Outra cena que eu achei fantástica foi o facto de, nestas terrinhas em Nice, ou seja, e então já não vou falar de Saint-Tropez, Cannes, Mónaco, as ruas eram perfumadas. Podem perceber o que é estarem na rua e cheirar a flores? E não era enjoativo, era mesmo um cheirinho agradável. Percebem? Dava prazer andar na rua a passear. É que os postos, às vezes, os autocarros, os postos de luzes, o estacionamento cheirava sempre tão bem. Tinha ambientadores na rua, podem perceber. Tanto que nós ficámos tão fascinados com este ambiente glamouroso, limpo, arejado, do sul de França, que chegámos a Barcelona e não gostámos assim tanto. Mas já vou a essa parte. Em França, a primeira paragem foi Toulouse. Fizemos só essa paragem para almoçar. Portanto, não tivemos lá muito tempo. Depois seguimos para Marselha, onde dormimos lá uma noite. E Marselha desiludiu um bocado, mais porque, em termos arquitetónicos e em termos de beleza e tal, não, nas ruas, não era mesmo nada especial. Era uma cidade muito confusa, muito caótica e nada segura. Para verem bem, tipo, os estacionamentos lá, os para-estacionamentos, tinham medidas de segurança mesmo super, super rigorosas, que eu nunca vi em lado nenhum. Tipo, os estacionamentos eram vedados, em todas as entradas eram portas de segurança, só entrava lá e só saía de lá quem tinha mesmo a senha do lugar de estacionamento. Porquê? E os seios de segurança também, câmaras de vigilância, etc., em todo lado. Porque lá a Marselha tem muita imigração e há muito tráfico, há muita atividade ilegal a acontecer lá e por isso é um ambiente um bocado inseguro, pelo menos no centro. Também só estive lá um dia e meio, não deu para perceber realmente tudo, mas o facto é que é uma cidade com muita cultura diferente, muita imigração, que nem sempre corre bem. Porquê? Porque, ok, tipo, devemos aceitar as pessoas, devemos aceitar todas as culturas, mas aquilo depois gera um bocado de conflitos de culturas, porque o facto de estar tudo lá no mesmo sítio e não haver, para já, a polícia lá desiste e não há nenhuma segurança nas ruas à noite, tipo, é tudo, por exemplo, em ruas que passam carros, as ruas estão cheias de pessoas e as pessoas fazem, vendem cenas na estrada onde é suposto passarem carros, fazem tipo mercadinhos dentro da, à noite dentro das ruas, e não há um controlo propriamente dito do que se passa ali à noite. Imagina, se acontecer alguma coisa, tu não tens a quem recorrer e ninguém te vai, parece que ninguém te vai socorrer, porque pronto, é uma grande confusão lá dentro. E também de limpeza, porque o que acontece é que as, tipo, os edifícios estavam totalmente degradados, não só a nível de grafitis, tipo, não havia uma única porta e uma única parede que não tivesse toda grafitada. E atenção, não era aqueles grafitis artísticos que eu adoro ver, street art, só que ali era mesmo grafitado vandalizado, tipo, todas as ruas eram vandalizadas e completamente sujas mesmo. E nós viemos de nós agora que penso o contraste Nice e Marselha, que são ambos no mesmo país, mas são cidades totalmente opostas. Portanto, eu gostava depois de perceber Marselha noutra perspectiva, porque também só estive lá no centro, nós ficámos mesmo a dormir no centro e percebemos, pronto, que é uma cidade muito multicultural. E por acaso agora estou a ler, acabei hoje o livro das 21 lições para o século XXI, finalmente acabei este livro. Já estava para acabar há muito tempo e noto que ando um bocado preguiçosa a ler este ano. E há aqui um capítulo que é sobre a imigração, precisamente. É o capítulo 9, chama-se Imigração, algumas culturas podem ser melhores do que outras, em que explica que o fenómeno da imigração e da globalização pode levar a muitos conflitos entre culturas e que hoje em dia... Deixem-me procurar a página que eu estou aqui perdida neste livro. Hoje em dia o racismo tradicional está a perder força e agora o mundo está cheio de culturistas. Ou seja, a imigração leva a um fenómeno que é culturistas. Ou seja, um conflito de culturas e de crenças e de costumes que, quando são todos misturados na mesma cidade ou na mesma comunidade, podem gerar alguma confusão. E aqui está tipo... uma forma de vermos a imigração como um contrato com três cláusulas, que é, acho que é explícito, pronto, cláusula 3: se os imigrantes se assimilarem o suficiente, com o tempo tornam-se membros iguais e por inteiro do país de acolhimento, ou seja, eles tornam-se nós. Mas o facto é que nem sempre depois começamos a olhar para toda a gente, ou seja, eles tornam-se nós, nem sempre isto acontece, e muitas vezes há o fenómeno de pessoas que andam na nossa escola e são, por exemplo, de outra nacionalidade, seja nacionalidade russa, quer brasileira. Aliás, as pessoas que andam na nossa escola já são 100% de nacionalidade portuguesa, mas por os avós e os pais serem de outra nacionalidade, nós tratamos esses nossos colegas como serem brasileiros, ou ucranianos, ou russos, e não os tratamos como sendo portugueses, mesmo que eles e os pais deles já tenham nascido cá. Eles tenham apenas os avós, cidadãos de outro país, ou seja, os nossos colegas e os pais já são e nasceram totalmente em Portugal, mas nós ainda não os consideramos como portugueses. Isto é um fenómeno que se chama não racismo, mas somos culturistas, é isso. Quem pratica esse pensamento, essa mentalidade, chama-se culturismo. É isso que fala aqui no livro. Avançando, o que é que eu ia agora dizer? Ah, perto de Marselha há as Calanques de Portepin. É só um paraíso, é um pequeno paraíso. Estão a ver a Arrábida, mas ainda mais bonito. Estão a ver a água cristalina, serra à volta, natureza à volta, um pequeno refúgio. Pronto, as Calanques, não sei, são para aí a meia hora de Marselha e depois têm que andar entre uma hora ou duas horas a descer rocha para chegarem lá a uma lagoa lá em baixo, entre a serra, que a lagoa tem mesmo água azul cristalina, assim. Estão a ver o Gerês? Ok, isto é uma mistura de Gerês e Arrábida. E é super relaxante, embora no dia que nós fomos estava bastante gente lá até. Só que o acesso é bastante difícil, portanto tem que se preparar para descer rocha. E não há rede lá. Pelo contrário do que se espera, a água não é muito fria, porque lá está. Mar Mediterrâneo, que tal como em Nice, Menton, etc., a água é super quente. Ali não é os 26 graus, claramente, mas também não é aquela água gelada como estamos habituados na Rábida e no Gerês. Portanto, eu adorei, que eu sou friorenta, portanto, adoro tudo o que é água cristalina, mas que seja quente. Que foi o caso. E surpreendeu bastante pela positiva, porque eu estava um bocado desiludida com Marselha, porque não tinha nada de atrativo para ver, nem beleza natural, nem arquitetura, nem monumentos. E depois cheguei ali a Calanques, que era uma meia hora dali, e fiquei fascinada. E pensei, ok, vale mesmo a pena vir aqui. Lembrei-me agora de um restaurante esplêndido. É mesmo esplêndido, tipo, comida italiana. Epá, eu não consigo descrever, era deliciosa. Comemos para entrada, uma burrata e depois comemos umas massas, umas pastas, uma com trufa e cogumelos e queijo parmesão, que estava deliciosa. Aquilo foi o melhor restaurante que nós fomos durante a semana toda. E foi em Marselha, por incrível que pareça. Por acaso, Marselha, apesar dos aspectos negativos que já disse, surpreendeu-nos muito com o jantar. Foi o melhor jantar, porque o sítio era tão giro, a sério. Veja no meu destaque do Instagram da Road Trip, tenho lá fotos do restaurante. Era mesmo giro, era decorado mesmo ao pormenor, cada cantinho valia a pena. Portanto, se forem em Marselha, esplêndido é ponto obrigatório. De seguida, nós seguimos para Saint-Tropez. Não tenho muito a dizer sobre Saint-Tropez, eu acho que é o que é, tipo, é o glamour. Tem a casa da Dior e a casa da Chanel, que aquilo deve ser tipo pessoas mesmo milionárias, que têm lá o serviço completo. Ou seja, nós claramente não entramos lá, vimos só de fora, porque basicamente quem vai a uma casa Chanel é para ter o serviço de tomar lá o pequeno almoço ou almoçar lá, de seguida ir lá fazer um vestido totalmente à medida, escolher o tecido, escolher o modelo, fazer medidas, não sei o quê, talvez até dormir lá. Portanto, é um serviço completo para pessoas milionárias, assim como na casa Dior, também tinha lá em Saint-Tropez. Mas gostei muito da organização da cidade, da vila, não sei se aquilo chega a ser cidade. Tinha as lojinhas de luxo lá, eram assim em pequenas casinhas, tipo, não era assim enormes como Champs-Élysées ou como a Avenida Liberdade, não eram tipo assim esse tipo de ruas, mais de cidades modernas, eram sim ruas com casinhas pequeninas e todas em tons pastel, parecia assim uma cidade, não sei, muito cute, gostei. Comi lá um gelado de pistache muito bom. Eu sou fã de gelado de pistache e de avelã. São os meus gelados favoritos, para quem quer saber. E comi lá um delicioso. Depois, é assim, eu estou a contar parte do roteiro, mas não vou explicar-vos bem como é que sobe para os sítios, porque isso, não se sigam por este roteiro. Muitas vezes as pessoas pedem o roteiro e eu acho que um roteiro não se deve dar, para já, porque dá muito trabalho a fazer, e segundo, porque não vale muito teres um roteiro de outra pessoa. Mesmo que tu pesquises na net roteiros, eu pelo menos nunca aplico para as minhas viagens o roteiro de outra pessoa ou nos que vejo na net, porque isso não se aplica à minha rotina, não se aplica aos meus interesses, não se aplica àquilo que eu quero ver no espaço de tempo que eu quero ver. Ou seja, portanto, não vale a pena eu dar-vos o meu roteiro, porque só vocês é que podem construir o vosso próprio roteiro. Mas este facto resultou, mas para o ritmo de andamento que nós tivemos, que foi muito cansativo. Isto foram basicamente umas férias, foi a minha única semana de férias, mas não foi para relaxar. Uma cena inútil para levarem para road trip é livros. Eu a pensar que ia ter aquele momento zen de simplesmente ler um livro, calma, serena, não, não aconteceu. Vocês não vão ter tempo para ler, pá, nem duas páginas. Portanto, não levar livros, não levar computadores, não levar tablets, isso são cenas inúteis, só vão ocupar espaço no carro, só vão causar peso na mochila. Portanto, nem sequer blocos de notas para escrever. Sei lá, pelo menos eu não tive tempo para isso. Se calhar, se for uma viagem de carro durante um mês, é capaz de dar jeito. Mas, por exemplo, a minha irmã levou e não usou uma única vez o bloco de notas. Continuando para os arredores de Nice, adorámos Saint-Paul-de-Vence e Villefranche-sur-Mer. Porquê? porque são vilas super artísticas. Estão a ver eu e eu como artista a vibrar ali naquele espaço, tipo, incrível. É que é tão, tão irritante ver como os outros países aplicam tão bem a cultura e investem tanto na cultura e apoiam tanto os artistas locais. Estas duas vilas são basicamente o género de hobbits, mas cada tasquinha, em vez de ser uma tasca de ginja e de comida, eram galerias de artistas locais, ou seja, era uma terrinha do género de hobbits cheia de galerias de arte, galerias de pintores, galerias de joalharia, de tapeçaria, de cerâmica. E via-se que eles lá, no Distrito de Nice, apoiam mesmo muitos artistas locais e a arte em si. Tipo, é uma cidade super, super artística e eu adorei isso. Adorei visitar estas duas vilas onde podem mesmo comprar peças de arte super originais e únicas no mundo. Tipo, peças incríveis. Eu nunca vi coisas assim. Nunca vi uma vila assim com tanta arte acumulada e de uma forma tão, tão rústica, estão a ver, naquelas casinhas tipo hobbits e com imensa vegetação à volta. Era mesmo uma vila assim, meio medieval, mas super cheia de arte. Portanto, eu recomendo muito mesmo irem a Nice e alugarem um carro para visitar estas pequenas cidades. Pronto, Mónaco, Cannes, é aquele luxo, é aquele glamour do cinema, dos iates. O casino do Mónaco é uma coisa absolutamente de uau, a riqueza que ela... Gostei. E depois Barcelona e Madrid. Madrid eu já tinha ido e já tinha visitado praticamente tudo, portanto foi um retomar. Fui pela segunda vez ao museu. Porque realmente Madrid tem dois museus que são dos meus favoritos. O Museu do Prado vale muito a pena passar lá horas e horas porque eu acho que é o meu museu favorito. E o Museu Reina Sofia também gosto bastante. Em Barcelona fomos ao Museu do Picasso. Adorei, tipo, sou grande fã do Picasso. E já tinha visto a série do Genius sobre a vida do Pablo Picasso. Portanto, já estava mais ou menos dentro da história e permite-vos, sei lá, analisar os quadros de outra perspectiva. Mas nós fomos a Barcelona num dia a chover, tipo, não deu para ver nada. Nós ficámos no museu e depois basicamente vimos a Sagrada Família por fora. Nem conseguimos entrar porque os bilhetes estavam totalmente esgotados. E definitivamente temos que ir a Barcelona com mais tempo porque não ficámos fãs, mas eu vou dar uma segunda hipótese da cidade. É que fomos num dia de chuva, tipo, estava um dia cinzento. Estava as ruas sujas, a cheirar mal. E nós viemos de Nice, onde estava a rua perfumada a cheirar a flores. E de repente não foi assim tão agradável visitar Barcelona. Mas eu prometo que vou dar uma segunda oportunidade. Ai, bem, depois cansei-me. Não é cansei-me. Agora é que me estou a cansar de falar. Porque estou com o nariz entupido. Depois, isto foi uma pequena paragem mental agora, mas queria dizer que depois cheguei cansada na viagem e acabei por pedir para ficar em teletrabalho no dia seguinte, porque o facto é que nós percorremos muitos quilómetros e dormimos muito pouco durante estes dias todos para conseguirmos aproveitar ao máximo, e por isso eu se calhar recomendo fazer com mais dias para conseguirem aproveitar e ao mesmo tempo descansar. Mas são pessoas que gostam de adrenalina e de aventura e não precisam dormir muito, pronto, conseguem perfeitamente em 8 dias viajar pelo sul de Espanha ou norte de Espanha e pelo sul de França. Eu não sei se vocês também são este tipo de pessoa, mas eu quando estou nível de cansaço extremo, eu tenho ataques de riso. Eu não consigo parar de rir, porque é uma defesa do género, já passei aquele limite do cansaço, então vou só rir para... É uma defesa contra o cansaço. E isto curiosamente aconteceu-me numa manhã em que nós acordámos, levantámos-nos às 5 da manhã para ir para Barcelona e não tínhamos deitado assim tão cedo. E então eu acordei e eu passei, eu desde o momento que acordei ia tomar o pequeno almoço no Airbnb onde nós ficámos, eu estava a rir-me, mas a rir-me, tipo, eu não conseguia parar de rir. E era um riso nervoso, não era aquela grisa assim gargalhada alta. Eu estava a comer e estava só... Não conseguia parar de rir. E pá, a minha família achou aquilo hilariante porque não percebia o que é que me estava a dar, mas o facto é que eu não conseguia parar de rir e eram 5 da manhã. E não sei se vocês sofrem do mesmo problema, mas isto também acontece quando eu vou sair à noite e já estou naquela hora que preciso mesmo ir dormir. E geralmente a última hora da noite eu rio muito, não é porque esteja bêbada, mas sim porque estou cansada. Yeah. O que é que eu tinha mais para dizer? Ai, aconteceu um fenómeno em Nice que eu ainda estou para pesquisar. Aliás, já pesquisei, mas não encontrei nada sobre isso. Nós estávamos em Nice e nós fomos a pé da estadia até ao centro de Nice. E andámos muito. Muito, que é B. Pronto, não foi assim tanto. Mas depois, para voltar para casa à noite, nós queríamos apanhar o autocarro. E no espaço de tempo, nós estivemos à espera do autocarro. Nós da paragem vimos, tipo, no espaço de 20 minutos, vimos a lua que estava enorme, amarela, cá em cima no céu. Vimos a lua em 20 minutos a descer, mas tipo, a descer a uma velocidade que não era normal. Em 20 minutos, a meia hora, a lua desceu e ficou ainda maior e vermelha. Eu não sei que fenómeno com aquilo, mas eu vi com os meus olhos a lua a descer e a ficar enorme e vermelha. Eu não sei o que é que isto era, mas isto aconteceu por aí no dia... deixa eu ver que dia era. Provavelmente no dia 3 ou 4 de agosto à noite, em Nice. Se alguém quiser pesquisar e encontrar informação, informe-me, por favor, que eu quero saber que fenómeno astronómico foi este. E pronto, eu não sei se tenho mais coisas para contar, mas foi muito divertido porque, principalmente, que a minha família é muito desenrascada e demos todos muito bem. Era um medo que eu tinha, era fartar uns nos outros, que eu sou uma pessoa que precisa mesmo ter um espaço sozinha, preciso ter um bocado esse meu espaço. E correu muito bem, não nos chateámos sem ser no trânsito. Discussões de trânsito e de caminhos e de GPS. E além disso, nós somos super desenrascados em termos de vestir no carro, ou, por exemplo, fomos à praia, tomámos duche no chuveiro da praia, ou sei lá, é preciso uma pessoa ser muito, não ser complicada, sei lá, e não nos cansamos, nunca temos dor de cabeça, ou nunca nos queixamos de andar. Há pessoas que não querem fazer nenhum e cansam-se logo, mal andam um bocado. Nós não somos assim, isso também contribui para que consigamos ter uma atividade bastante ativa durante a viagem, por isso é fixe. Não queiram armar-se em aventureiros a fazer uma viagem como a nossa se não têm este andamento. É o meu conselho. Ai, acho que já falei muito. Já estou a ficar cansada, mais ou menos. Portanto, beijinho e até um próximo podcast que eu não sei quando é que vai ser.